Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
O escritor escocês Thomas Carlyle certa vez afirmou que a tolerância é a paciência concentrada.
Isso! E haja concentração para algumas situações da vida, né?
Pois é, Kay. E eu vou te dizer uma coisa, Kay. Toda vez que eu tô no trânsito, toda vez, eu penso nesse assunto. Porque mesmo sem perceber, todo mundo, num grau maior ou menor, exerce um pouco de tolerância com o outro no trânsito, inclusive os pedestres.
Na verdade, alguns exercem a tolerância muito assim, contra a vontade, né? Mas, por mais que a pessoa tenha pressa, por mais que a pessoa não tenha paciência, a única opção é esperar o farol. Também, dependendo de onde você mora, chama-se sinaleiro. E a gente é obrigado a esperar ele abrir e aguardar os carros da frente andarem.
Isso pode levar um bom tempo. Aqui em São Paulo, alguns semáforos ficam fechados por 5 minutos e abrem por apenas 30 segundos. Já imaginou? Dá uma agonia tremenda ter que amargar esse tempo parado no trânsito. Mas o que não tem remédio, remediado está.
Pois é, e não basta tolerar os semáforos. Vamos falar, os motoristas têm que tolerar quem? Os outros motoristas e as suas fraquezas, né? Quem está ao volante com pressa e estressado com esse vai e vem de carros sempre acha que os outros motoristas são lentos demais, são doidos demais, uns insistem em não dar seta quando vão virar, outros brecam sem motivo algum. Enfim, gente, é um verdadeiro caos.
Pois é, Kay, e ao mesmo tempo uma imensa oportunidade de exercer a tolerância de acordo com o que acreditamos ser falhas alheias. Afinal de contas, não dirigimos apenas por nós, mas pelos outros também, imaginando que mesmo que ele não esteja dando certo, ele vai virar para a direita, para a esquerda, ou quem sabe vai brecar bruscamente. Temos que estar sempre atentos ao modo com que o outro está dirigindo para evitar acidentes. E assim, na marra, querendo ou não, vamos crescendo em tolerância.
É isso aí. Tudo bem que muitos motoristas exercem, assim, a sua tolerância aos berros dentro do carro. E em alguns casos, a tolerância, vamos confessar, é zero mesmo e viram notícias de jornal. Vira e mexe, a gente ouve sobre mortes causadas por briga de trânsito.
Eu sou a Suzy Peckin.
E eu, a Keila de Salles. E hoje vamos conversar sobre tolerância. Como está o seu nível de tolerância? Será que você é tolerância zero?
Que tema e que perguntas. Não, a gente volta num segundo, não sai daí.
Falando nisso,
você sabia que a palavra tolerância tem origem latina e significa suportar e aguentar? Essa origem influenciou o significado que atribuímos à palavra, que quer dizer que seu uso é bem abrangente.
A tolerância, ou a falta dela, aparece nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Podemos ser muito tolerantes em determinados assuntos e ser tolerância zero em outros, né?
Algumas pessoas são extremamente tolerantes com bagunça, que é se a casa, o carro, até mesmo o escritório estão bagunçados, isso não afeta em nada seu humor, nem sua capacidade de concentração ou de trabalho. É como se a bagunça nem existisse, não sou eu.
Em compensação, existem pessoas que têm tolerância zero quando o assunto é bagunça. Nós não estamos colocando o dedinho apontando para ninguém, tá? Se uma coisinha estiver fora do lugar, isso já é suficiente para que não consigam se concentrar. Então, antes de iniciar qualquer atividade, deixam tudo nos seus devidos lugares.
E naturalmente que existe o grupo que tem um pouco de tolerância à bagunça, apesar de não gostarem de ver as coisas fora do lugar, conseguem realizar algumas tarefas urgentes, mas assim que terminam e que conseguem, já deixam as coisas em ordem. Me identifico muito com essa turma aqui.
É isso aí, isso. Agora, se existe um assunto que testa o nível de paciência e tolerância de qualquer um, é a burocracia. O nosso país é extremamente burocrático. Pena dizer que existem outros países burocráticos também, né? Mas o nosso país, ele assim, acho que gosta, né? E desde sempre lidamos com processos longos para lidar com assuntos simples. Mas isso não quer dizer que todos tenhamos o mesmo nível de tolerância com o assunto.
Aliás, que eu até diria que são poucos os que não se importam de ir atrás de vários documentos, de esperar dias para dar o próximo passo, de ter que voltar ao mesmo órgão zilhões de vezes para resolver uma mesma situação difícil.
É mesmo. Cansa, né, gente? A grande maioria tolera a burocracia na marra. A gente não consegue fazer com que esse processo todo flua mais rápido, porque não depende da gente, né? Por ele, por mim, provavelmente por você, ouvinte, a gente desistiria de todo o processo por pura falta de paciência. E quem pode acaba contratando alguém para cuidar de qualquer serviço que seja um pouquinho mais burocrático.
Pois é, quem dera, né? Desce sempre para fazer isso. Agora, quem? A tolerância ou a falta dela envolve também a dor. E quando o assunto é dor, existem diferentes níveis de tolerância também. Algumas pessoas têm altíssima tolerância à dor e quando reclamam é porque a coisa tá feia mesmo.
É isso mesmo. Em contrapartida, também temos outras pessoas que têm uma tolerância bem baixa à dor, que chegam até a desmaiar por estar com um simples torcicolo. Conheço uma pessoa que, quando sente qualquer tipo de dor, desmaia quase que imediatamente. Como a família já sabe disso, se ele diz que está com dor, todo mundo já fica atento para um possível desmaio.
Que coisa horrível, não, de se conviver. Aliás, é horrível conviver com a intolerância na maioria das vezes. A tolerância ou a capacidade de aguentar algumas situações e pessoas é um bem precioso em nossa vida. Quer a gente perceba ou não, ela se faz presente no nosso dia a dia e quando está no nível zero, a coisa pega e pega muito.
É sério isso aí, né, Su? Sempre que a intolerância ganha espaço numa situação, ela tem consequências marcantes. Quantas brigas, discussões, rompimentos de relacionamentos acontecem por falta dessa paciência focada, concentrada?
A gente pode até não pensar muito no assunto no dia a dia, mas exercer tolerância em diferentes áreas da nossa vida é algo muito importante e precisa ser considerada com carinho.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, estamos conversando sobre a importância da tolerância em nosso dia a dia. Há uns anos eu perguntei para uma amiga se ela era tolerante e ela me disse na hora, nem um pouco. Achei engraçado, então insisti e perguntei em quais áreas ela não era tolerante. E ela disse, em todas. Com um tom bem intolerante ela me falou isso. E o mais interessante é que nós duas concordamos que isso não era bom, nem para ela e nem para as pessoas ao seu redor. Ela sofria e os outros ao seu redor também.
Sem dúvida, Su. A tolerância zero pode ser muito prejudicial em várias áreas da nossa vida, mas nenhuma outra área é tão afetada por isso quanto os nossos relacionamentos, não é?
Ah, é verdade, Kay. Todas nós, todas mesmo, temos defeitos, limitações e manias que podem irritar quem convive com a gente. E se não houver um mínimo de tolerância da outra parte, ninguém escapa. A coisa fica muito séria.
É isso. Vamos confessar, todas nós temos limitações e manias, mas assim, as minhas são leves, não incomodam ninguém não, tá?
Claro,
é o que eu
claro.
Diga. Mas, né, tendo que assumir que nós todos temos limitações, defeitos e manias, muitas vezes a falta de tolerância acaba sendo demonstrada aonde? nas pequeninas coisas. São elas que pega, que irrita mesmo e faz a gente perder a paciência, perder a estribeira, como diz o povo da cidade da minha mãe.
Ok, e isso me faz pensar num meme, que era o seguinte: uma pessoa estava lavando o carro quando o amigo se aproximou e perguntou: tá lavando o carro? Ao que o rapaz respondeu: não, tô regando para ver se vira um ônibus.
Ai, a gente ri porque trata-se de um meme, né? Mas em situações do dia a dia em que ouvimos e fazemos assim perguntas óbvias, nem sempre a coisa acaba em risada.
Pois é, por isso que a gente lembra que tolerar é aguentar e suportar. Às vezes a gente faz pergunta óbvia sem nem perceber, ou só percebe depois que fez, né? Então a gente não está falando aqui da gente se conformar com a maldade, mas a gente está se referindo das situações que a gente enfrenta todos os dias e que pedem um pouco mais de carinho e tolerância da nossa parte, como responder com tranquilidade as tais perguntas óbvias, né? Feitas sem pensar muitas vezes.
Ou quem sabe aguentar a bagunça pela casa enquanto o filho está brincando. A gente sabe que mães loucas por organização ficam incomodadas com a bagunça da criançada brincando. Ainda mais atualmente, né, com a pandemia, em que os filhos passam muito mais tempo em casa, quer dizer, quase o tempo todo. Alguns já voltaram para as escolas, mas não todos, né? Mas elas sabem que é só enquanto brincam. E por isso é por um tempo limitado e para o bem dos filhos.
E você falou aí da pandemia, que no dia a dia a gente vai se deparar com inúmeras situações que nos dão nos nervos e testam nossa paciência, né? Imagina, home office, marido e mulher de home office, ou só um dos dois de home office, fazendo ligações, estando o tempo todo lá, mudando a rotina da casa, difícil. Muitas vezes os nossos cônjuges têm manias que nos enlouquecem. Claro, eles não fazem por mal, são manias pequenas. Às vezes eles nem percebem, né? A gente pode aprender a lidar com os assuntos que nos incomodam sem ter tolerância zero. E a criatividade, nessas horas, pode ser uma boa aliada.
É isso mesmo, Su. Ó, um exemplo bem legal é de um casal amigo nosso. O marido era o louco da organização e vivia brigando com a esposa, que tinha mania de deixar os sapatos em cantos diferentes da casa. Não sou eu, gente, é um amigo nosso, porque eu tô quase aqui me matando de rir porque eu lembro dele contando a história. Após inúmeras conversas e algumas briguinhas sem nenhuma resolução, ele deu um jeito de manifestar a sua insatisfação sem brigar. Gente, foi muito legal, achei muito bacana o que ele fez. Ainda bem que não era comigo. Ele acordou cedo e fez uma fila de sapatos pelo apartamento. Quando a esposa acordou e se deparou com aquilo, ela caiu na gargalhada. Aliás, os dois riram. E aí ela percebeu que realmente não era legal deixar os sapatos espalhados pelo apartamento e o quanto isso irritava o marido.
Essa só foi, gente, assim que ele eram briguinhas. Eles tiveram muitas discussões por causa das pontas sérias. Ele estava muito chateado. E eu achei muito bonita essa forma de lidar com o assunto. Quando eles contaram o reino dos dois e tudo. E foi bonito porque a falta de tolerância fazia com que ele brigasse sempre mesmo e não chegava a lugar nenhum. Só magoava, ele ficava magoado, ela ficava magoada, mas quando ele teve um pouco mais de paciência, encontrou essa boa solução, que foi uma solução final, né, Nana?
É, depois disso, essa mania não perdurou. Pode ser que a esposa tenha outras manias que o incomodem, mas a do sapato foi resolvida.
Foi muito bacana que ela mudou em muitas áreas a partir daí, né? A tolerância dele, o carinho dele mudou, tocou de tal forma que a transformou em outras áreas também. É muito bonita a história.
É verdade. Mas, gente, nem sempre é fácil achar essa solução. Quando a gente consegue respirar e ter um pouco mais de tolerância, a gente consegue achar boas soluções. E sabe o que é mais legal nessa história? Como a Suzy já falou, é que essa nossa amiga, depois desse dia, mudou de verdade.
É muito bonito. E olha, eu vou dizer, a gente já falou, a gente vai repetir que todas nós somos imperfeitas e a gente tem pontos fracos e pontos fortes. E às vezes os nossos pontos fortes são iguais aos das pessoas que convivem com a gente, o que é maravilhoso. É legal quando todo mundo na mesma casa é super organizado. Não, gente, eu não sou a louca da organização. Mas às vezes os nossos pontos fortes são justamente os pontos fracos dos outros. E isso exige de nós um nível de tolerância maior.
É verdade. E a gente sabe que ter a louca da organização debaixo do mesmo teto que o senhor bagunça pode ser a receita perfeita para muita confusão ou para o exercício constante da tolerância e lapidação dos dois. Não é o caso da família Peck. Apesar da Suzy ser uma pessoa que não aprendeu a organizar-se durante a pandemia, porque isso era um ritual que ela fazia para a vida, enquanto as pessoas aprenderam a reorganizar os armários, reorganizar as louças durante a pandemia, a Suzy Peck fazia isso durante sua vida inteira. Mas, então, ela consegue conviver, apesar de ser uma vida de organização, ela consegue conviver com uma pequena bagunça por um pequeno período de tempo.
Gente, eu vou dizer que do jeito que a Keila fala, eu pareço ser a louca da organização. Não sou, eu sou organizada. Mas eu não sou tão louca da organização assim. Claro que eu gosto das coisas em seu lugar. Sempre. Antes da pandemia, durante a pandemia. As coisas, organização é bom. Graças a Deus, meu marido também aprecia organização. Mas eu não sou louca da organização, não chego nesse nível assim, não. Mas o fato é que, se o meu marido fosse bagunceiro, né, a tolerância precisa entrar no lugar. Ou se eu tivesse filhos, ou quando a gente convive com pessoas, né, no escritório ou em outros lugares, gente, é preciso a gente ter um pouco de tolerância para a gente conseguir entender que o que é natural e fácil para nós não é para o outro. Porque a Keila está falando da organização, é fácil, gente. Desde solteira, meu irmão falava que eu falava assim: o que a Suzy vai fazer hoje? Ah, ela vai arrumar armário. É algo que era meu. Eu sempre gostei de organizar.
Eu, como eu estou exagerando, gente.
Não tá. Não, é verdade. Quer dizer, um pouquinho de exagero. Mas assim, eu sempre gostei de organizar. Isso veio sempre muito natural para mim, né? Mas pode ser que para outra pessoa, que eu já convivi com várias pessoas, né? Assim, tanto quando solteira, depois quando fiz o treinamento missionário, você entende que as pessoas têm prioridades diferentes, né? E às vezes a organização é a menor prioridade do outro, né? E são essas divergências que vão exigir de nós um nível de tolerância maior ou menor. Porque se eu gosto de organização e o outro não liga tanto, o outro pode ser intolerante com a minha maneira de organização. Às vezes eu não sou intolerante com bagunceiro, ou você não é, e o bagunceiro é intolerante com você. Então, temos que refletir, né, Kay?
É isso mesmo, vale para os dois lados, né? E vale lembrar também que nós mesmas temos os nossos pontos fracos que exigem tolerância por parte de quem? Dos outros que convivem conosco, né? Como eu falei, eu acho que as minhas manias são tão pequenas, não incomodam absolutamente ninguém. Vai conversar com meu marido para ver. Quem sabe teremos surpresas aí, né? Às vezes, também é importante falar que nós precisamos ser tolerantes conosco mesma. Acho que todas temos manias que gostaríamos de não ter, tá? Eu vou falar uma mania que eu tinha aqui, que meu marido me ajudou a não ter, que eu não sabia, mas se eu soubesse, eu também não queria ter tido. Quando eu lavava a louça, cada utensílio que eu lavava, depois que eu já tinha ensaboado, que eu tinha enxaguado, antes de colocar no escorredor, eu cheirava cada utensílio. Não faz muito sentido, né, gente? Meu marido me alertou para isso depois de um tempo de casado. Hoje eu não faço mais isso, tá? Mas isso incomodou meu marido ao me ver lavar louça várias vezes, cheirando tudo que eu lavava, né? Então, é uma mania que não valia a pena ter, né? E aí nós temos que tolerar essa característica até a gente conseguir mudá-la. Com a ajuda do meu marido, hoje eu não faço mais isso. De vez em quando eu ainda pego assim, ups, quase indo pro nariz alguma coisa, mas aí eu penso, não, vamos colocar no escorredor.
Engraçado que eu não sabia dessa tua mania. Tem algumas pequenas manias que a gente tem e que a gente fica assim irritado, né? Até que a gente consiga se livrar dela, a gente tem que ter um pouquinho de tolerância com a gente, né? Mas a questão importante da gente dizer aqui é que uma pessoa com intolerante no nível assim zero acredita que ela tá sempre certa e que as coisas têm que ser feitas do seu jeito. Ela exige a mudança do outro e, sem perceber, ela se coloca numa posição acima de todos, como se só os outros precisassem mudar e tivessem defeitos. Isso é muito sério.
É verdade. Já a pessoa que aprendeu o valor que a tolerância tem na vida procura ser transformada por entender que ela está cheia de defeitos e que diariamente as pessoas são graciosas o suficiente para lidar com ela. Então, ela tenta oferecer ao próximo aquilo que estão oferecendo para ela o tempo todo.
A intolerância, gente, pode destruir relacionamentos, mas temos que ser cuidadosas com o excesso de tolerância também. Precisamos ser tolerantes, lidar com as limitações e falhas alheias, mas também precisamos tomar cuidado para não tolerar o intolerável e deixar de estabelecer limites saudáveis. Limites são bons também.
Muito importante isso que você falou, Suzy. Uma pessoa consciente de suas limitações e de suas falhas, que experimenta a misericórdia de Deus, naturalmente ela se torna tolerante e passa a pôr em prática a regra de ouro que está em Mateus 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas.
Lindo esse versículo, né? Isso encaixa em todas as áreas da nossa vida. E nesse caso, precisamos aprender a tolerar, né? A ter paciência. Eu gosto da paciência focada, porque sabemos que precisaremos que sejam pacientes conosco. E como é bom quando nos tratam com carinho, a despeito dos nossos pontos fracos, né?
Será que ainda vale a pena?
A tolerância é uma característica a ser desenvolvida. Naturalmente, não devemos tolerar tudo. Padrões, conceitos e atitudes claramente errados devem ser confrontados. Entretanto, muitas vezes a intolerância se faz presente em situações desnecessárias simplesmente porque queremos as coisas do nosso jeito. Não aceitamos nada diferente disso. Parecemos até crianças mimadas que se tornam adultos intolerantes, pois seus caprichos sempre foram atendidos. Eles não sabem lidar com situações que fujam do seu controle. Então berram, esperneiam, sofrem e fazem os outros sofrer com sua atitude arrogante e intolerante. Mas a tolerância pode ser desenvolvida e aprendida. E sabe de uma coisa? Muitas vezes ela é adquirida através de situações difíceis que nos moldam. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E Romanos 8, os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus nos permite passar por situações difíceis, ele tem propósitos, e um deles é nos moldar para que reflitamos a imagem de Cristo. Talvez precisamos desenvolver um pouco mais de tolerância para lidar com as situações e pessoas que fogem ao nosso controle. E essa tolerância vai deixar um pouco mais do doce aroma de Cristo em nossas vidas.
Conte sempre comigo.
Querida, você já tinha percebido como o dia a dia é feito de inúmeras oportunidades para exercermos a tolerância? Você conseguiu identificar as áreas em que você é tolerante? E as áreas que precisam de um pouco mais de atenção, onde você precisa ser mais tolerante?
Que essa análise tem que ser feita o tempo todo, né? E do todo também, porque tem dia que a gente não está tolerando nem o tom da nossa voz, né? A gente não está com paciência para a gente, mas podemos sempre pedir ao Senhor que nos ajude, é um exercício diário e a gente tem que se render a Ele para que Ele faça o trabalho em nós.
Amém. Como anda então, ouvinte, o seu nível de tolerância? Conta pra gente, envia um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Ou, se você preferir, entre em contato pelas nossas redes sociais.
No Instagram somos o @mulheresdeesperancarpm, no Facebook Mulheres de Esperança RPM Brasil e no Twitter somos o @mulheresrpm.
A gente aguarda o seu contato, um grande beijo e conte comigo.
Um beijo carinhoso para você e até a próxima, conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Lilian Claro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.